Estudo 48. Este artigo será estudado na semana de 25 a 31 de janeiro. Olhe diretamente para a frente. Texto temático. Seus olhos devem olhar diretamente para a frente. Sim, fixe o olhar diretamente na sua frente. Provérbios 4:25. Cântico 77. Luz num mundo sombrio. O que vamos ver? Lembrar do passado pode ser bom, mas temos que tomar cuidado. Se nos concentramos demais no passado, acabamos não aproveitando o presente e podemos até esquecer as promessas de Deus para o futuro. Este estudo vai falar de três armadilhas que podem nos fazer viver no passado. Vamos ver princípios da Bíblia e exemplos atuais que vão nos ajudar a não cair nessas armadilhas. Parágrafos 1 e 2. Como podemos seguir o conselho de Provérbios 4:25? Dê um exemplo. Imagine as seguintes situações. Uma irmã idosa se lembra com saudade dos velhos tempos. Apesar de sua vida agora ser mais difícil, ela continua fazendo o seu melhor para Jeová. Todo dia, ela se imagina vivendo no novo mundo com seus amigos queridos. Outra irmã se lembra de que alguém na congregação a magoou, mas ela decide não guardar ressentimento. Um irmão se lembra dos erros que cometeu no passado, mas se concentra em continuar fiel daqui para frente. O que esses três irmãos têm em comum? Todos eles lembram do que passou, mas não vivem no passado. Em vez disso, eles olham diretamente para a frente, para o futuro. Provérbios 4:25 diz: seus olhos devem olhar diretamente para a frente. Sim, fixe o olhar diretamente na sua frente. Parágrafo 3. Por que precisamos olhar diretamente para a frente? Por que é importante olhar diretamente para a frente? Uma pessoa não vai conseguir andar em linha reta se ficar olhando toda hora para trás. Do mesmo modo, não vamos conseguir progredir em nosso serviço a Jeová se ficarmos toda hora olhando para o nosso passado. Parágrafo 4. O que vamos ver neste estudo? Neste estudo, vamos falar de três armadilhas que podem nos fazer viver no passado. A nota diz: entenda melhor. Neste estudo, viver no passado significa ficar constantemente pensando no que já passou, falando ou pensando como a nossa vida era melhor antes. Fim da nota. Elas são: 1. Saudade dos velhos tempos. 2. Ressentimento. E 3. Excesso de culpa. Em cada uma, vamos ver como os princípios da Bíblia podem nos ajudar a nos esquecer das coisas atrás e a nos esticar para alcançar as coisas à frente. Filipenses 3:13. Saudade dos velhos tempos. Parágrafo 5. Que armadilha é mencionada em Eclesiastes 7:10? Eclesiastes 7:10 diz: não diga, por que os tempos antigos eram melhores do que os atuais? Pois não é a sabedoria que o faz perguntar isso. Note que esse versículo não diz que é errado perguntar por que os tempos antigos eram bons. Afinal, boas recordações são um presente de Jeová. O que o texto diz é: não diga por que os tempos antigos eram melhores do que os atuais. Em outras palavras, a armadilha é ficar comparando o nosso passado com o presente e achar que tudo piorou. Outra versão da Bíblia traduz assim esse versículo: nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Parágrafo 6. Por que não é sábio ter saudade dos bons e velhos tempos? Dê um exemplo. Por que não é sábio ficar pensando que a vida no passado era melhor? Porque podemos cair na armadilha de lembrar só das coisas boas e esquecer das ruins. Pense no exemplo dos antigos israelitas. Depois de saírem do Egito, eles logo esqueceram de como a vida lá era difícil. Eles só conseguiam lembrar das boas comidas que tinham. Eles diziam: como sentimos falta dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Números 11:5. Mas será que toda aquela comida era realmente de graça? Não. Os israelitas pagaram muito caro por ela. Naquela época, eles eram maltratados como escravos no Egito. Mesmo assim, eles mais tarde esqueceram de todas essas dificuldades e sentiram saudades do passado. Os israelitas escolheram se concentrar nos bons e velhos tempos, em vez de se concentrar nas coisas boas que Jeová já tinha feito por eles. Jeová ficou muito triste com essa atitude. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 6 diz: que erro os israelitas cometeram depois que saíram do Egito? Parágrafo 7. O que ajudou uma irmã a não cair na armadilha da saudade dos velhos tempos? O que pode nos ajudar a não cair na armadilha da saudade dos velhos tempos? Veja o exemplo de uma irmã que começou a servir no Betel de Brooklyn em 1945. Alguns anos mais tarde, ela se casou com um betelita e os dois serviram lá juntos por muitos anos. Mas em 1976, o marido dela ficou doente. Essa irmã disse que seu marido, pouco antes de morrer, deu a ela bons conselhos para quando ficasse viúva. Ele disse: "Nós tivemos um casamento feliz. Muitas pessoas não sabem o que é isso." Mas ele também a incentivou: "Não viva do passado, embora as lembranças permaneçam. O tempo é o melhor remédio. Não se torne uma pessoa amargurada e nem tenha pena de si mesma. Sinta-se grata por ter recebido essas alegrias e bênçãos. As recordações são presentes de Deus para nós." Um bom conselho, não acha? Parágrafo 8. Por que foi bom para nossa irmã seguir o conselho de não viver no passado? Nossa irmã levou a sério as palavras de seu marido. Ela serviu fielmente a Jeová até a morte, com 92 anos. Alguns anos antes de morrer, ela disse: "Recordando os mais de 63 anos no serviço de Jeová por tempo integral, posso dizer que a minha vida tem sido verdadeiramente satisfatória." Por quê? Ela explicou: "O que realmente torna a vida agradável é a nossa maravilhosa fraternidade e a esperança de viver com nossos irmãos e irmãs num paraíso na terra, servindo nosso grandioso Criador, o único Deus verdadeiro, Jeová, por toda a eternidade." Sem dúvida, essa irmã foi um excelente exemplo de alguém que olhava diretamente para o futuro. Ressentimento. Parágrafo 9. Como vemos em Levítico 19:18, quando pode ser especialmente difícil não guardar ressentimento? Levítico 19:18 diz: "Não se vingue dos filhos do seu povo, nem guarde ressentimento deles. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou Jeová." É difícil não guardar ressentimento quando um irmão na fé, um amigo achegado ou um parente nos trata mal. Por exemplo, uma irmã foi falsamente acusada por outra de ter roubado o dinheiro dela. Mais tarde, a irmã que tinha feito a acusação pediu desculpas. Mas a irmã que tinha sido vítima da acusação não conseguiu esquecer o que tinha acontecido. Você já passou por algo assim? Mesmo que não, é bem provável que alguma vez já tenhamos achado que nunca poderíamos deixar o ressentimento para lá. Parágrafo 10. O que pode nos ajudar quando ficamos ressentidos com alguém? O que pode nos ajudar quando estivermos ressentidos com alguém? Lembre-se de que Jeová vê tudo. Ele sabe de tudo o que passamos, incluindo as injustiças que sofremos. Ele fica triste quando nós sofremos. E ele promete que vai acabar com qualquer dor causada pelas injustiças que aconteceram com a gente. Parágrafo 11. Por que não guardar ressentimento é bom para nós? Lembre-se também que perdoar é bom para nós mesmos. A irmã acusada falsamente percebeu isso. Com o tempo, ela conseguiu deixar o ressentimento para lá. Ela reconheceu que quando perdoamos outros, Jeová nos perdoa. Ela sabia que a outra irmã tinha feito algo errado, mas escolheu não guardar ressentimento. Como resultado, nossa irmã ficou mais feliz e pôde se concentrar em seu serviço a Jeová. Excesso de culpa. Parágrafo 12. O que aprendemos de 1 João 3, 19 e 20? 1 João 3, 19 e 20 diz: Por meio disso saberemos que nos originamos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele sempre que o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Todos nós nos sentimos culpados às vezes. Por exemplo, alguns sentem culpa pelas coisas que fizeram antes de aprender a verdade. Outros se sentem mal por causa dos erros que cometeram depois do batismo. É claro que queremos fazer o que é certo, mas todos nós tropeçamos muitas vezes. Tiago 3:2. Embora se sentir culpado não seja agradável, esse sentimento pode ser bom para nós. Por quê? Porque pode nos motivar a fazer mudanças e a não repetir os mesmos erros. Parágrafo 13. Por que precisamos tomar cuidado com o excesso de culpa? Por outro lado, é possível sentirmos culpa em excesso. Ou seja, podemos continuar nos sentindo culpados mesmo depois de já termos nos arrependido e de Jeová ter nos perdoado. Esse tipo de culpa pode nos fazer mal. Como assim? Pense no exemplo de uma irmã que lutou contra sentimentos de culpa por causa de erros do passado. Ela disse: Achava que não valia mais esforçar-me no serviço de Jeová, porque provavelmente já era tarde demais para mim. Muitos de nós também se sentem assim. Mas temos que tomar cuidado, senão podemos cair na armadilha do excesso de culpa. Pense em como Satanás ficaria satisfeito ao nos ver desistindo de nós mesmos, quando, na verdade, Jeová não desistiu de nós. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 5, 9 e 13. Saudade dos velhos tempos, ressentimento e excesso de culpa são como cargas pesadas. Elas podem nos impedir de seguir em frente na estrada que conduz à vida. A legenda da imagem diz: O que pode nos impedir de olhar diretamente para a frente? Parágrafo 14. Como podemos ter certeza de que Jeová não desistiu de nós? Mesmo assim, você talvez se pergunte: Como eu posso ter certeza de que Jeová não desistiu de mim? De certo modo, se você se faz essa pergunta, é sinal de que você não é uma pessoa má e de que Jeová pode perdoá-lo. Muitos anos atrás, a sentinela disse: Talvez estejamos tropeçando e caindo muitas vezes por causa de um mau hábito, e pode parecer que não estamos conseguindo vencê-lo. Não se desespere. Não conclua que cometeu um pecado imperdoável. É exatamente assim que Satanás gostaria que você se sentisse. O fato de você se sentir aborrecido e triste consigo mesmo já é uma prova de que você não foi longe demais. Nunca se canse de voltar a Deus com humildade e sinceridade, procurando seu perdão, purificação e ajuda. Converse com ele como um filho que pede a ajuda do pai quando está em dificuldades. Não importa quantas vezes você ore por causa da mesma fraqueza, não tenha dúvida de que Jeová, em sua bondade imerecida, vai ajudá-lo. Parágrafos 15 e 16. Como alguns se sentiram ao perceber que Jeová não tinha desistido deles? Muitos irmãos se sentiram melhor ao perceber que Jeová não tinha desistido deles. Por exemplo, anos atrás, um irmão ficou comovido com uma experiência publicada na série A Bíblia Muda a Vida das Pessoas. No artigo, uma irmã admitiu que, por causa de experiências do passado, achava muito difícil acreditar que Jeová a amava. E mesmo depois do batismo, ela continuou lutando contra esses sentimentos por anos. Mas meditar no resgate a fez acreditar que era amada por Jeová. Como a experiência dela ajudou aquele irmão? Ele escreveu: Quando eu era jovem, tive de lutar contra o vício em pornografia. Recentemente, tive uma recaída. Busquei a ajuda de anciãos cristãos e tenho feito progresso em superar meu problema. Eles me mostraram que Deus me ama e é misericordioso. Mas às vezes, ainda me sinto indigno, como se fosse impossível Jeová me amar. Ler a história dessa irmã foi de grande ajuda. Agora vejo que pensar que é impossível que Deus me perdoe é praticamente o mesmo que dizer que o sacrifício de seu filho não é suficiente para cobrir meus pecados. Separei esse artigo para ler e meditar toda vez que me sentir indigno. Parágrafo 17. Como Paulo conseguiu se livrar da armadilha do excesso de culpa? Experiências como essas nos lembram do apóstolo Paulo. Antes de se tornar cristão, ele cometeu vários pecados graves. Paulo se lembrava das coisas que tinha feito, mas não ficava o tempo todo pensando nisso. Ele encarava o resgate como um presente de Deus para ele. Dessa forma, Paulo não caiu na armadilha do excesso de culpa e se concentrou em dar seu melhor a Jeová. Olhe para o futuro. Parágrafo 18. O que aprendemos neste estudo? O que aprendemos com o que vimos até aqui? 1. As boas recordações são uma bênção de Jeová. Mas mesmo que nossa vida tenha sido muito boa no passado, a vida que teremos no futuro novo mundo será bem melhor. 2. Outros talvez nos magoem, mas se escolhermos perdoar, vamos poder seguir em frente. 3. O excesso de culpa pode nos impedir de servir a Jeová com alegria. Por isso, assim como Paulo, precisamos acreditar que Jeová nos perdoou. Parágrafo 19. Como sabemos que no novo mundo não seremos atormentados por lembranças tristes do passado? Nós temos a esperança de viver para sempre. E no novo mundo de Deus, não seremos atormentados por lembranças tristes do nosso passado. Sobre esse tempo, a Bíblia diz: as coisas anteriores não serão lembradas. Isaías 65:17. Pense nisto. Alguns que já servem a Jeová por anos estão idosos. Mas no novo mundo, todos seremos jovens novamente. Por isso, esteja decidido a não viver no passado. Pense no futuro e olhe diretamente para a frente. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 18 e 19. Quando deixamos essas cargas para trás, nos sentimos aliviados e felizes e temos forças para olhar para frente. A legenda da imagem diz: esteja decidido a olhar para o futuro. Como podemos evitar cada uma destas armadilhas? Saudade dos velhos tempos. Ressentimento. Excesso de culpa. Cântico 142. A esperança que nos dá coragem. Fim do artigo.